Olá, eu sou o professor Kleber Paixão e esse é o seu podcast Filosofia na Manga. Hoje, nosso primeiro podcast, vamos tratar sobre filosofia medieval. Eu olhei esse assunto e falei, eu tenho que chamar o professor Misael. O professor Misael foi o meu professor, ele administrou aula de teologia para mim, então faz parte do escopo dele de pesquisa, principalmente a filosofia medieval, a filosofia de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino. Então, eu tive a brilhante ideia de convidar o meu amigo e professor Misael. Tudo bom, Misael?
E aí, Kleber? Tudo bem?
Para quem não te conhece, se apresente para nós.
Então, pessoal, eu sou o Misael aí e a gente é professor de filosofia, professor de teologia também. Temos aí uma caminhada dentro dessa área. Academicamente, fizemos o bacharel em teologia, em filosofia, e depois o mestrado em filosofia, né? Sempre foram áreas que muito me agradaram, sempre gostei de estudar desde muito cedo. E foi legal ter dedicado aí a vida a essa atividade. E né, sempre estar, eu pensava, Kleber, sempre estar trabalhando naquilo que você gosta. E era uma coisa que eu gostava era estudar, né? Então, como professor, sempre a gente tem que estudar, sempre tem que estar, ao mesmo tempo que está dando aula, está aprendendo. Eu digo, então é isso aqui que eu vou seguir, né?
Maravilha!
E essas duas áreas aí que são uma paixão.
Essas duas paixões suas são as minhas também. Vamos lá, para nos situar, o que é filosofia medieval e quais são os seus pressupostos? Fala aí para a gente aí, Misael.
Pensando já no termo, Kleber, filosofia medieval, nós já situamos aí o período histórico, né? Que é a Idade Média. Então, filosofia medieval é a filosofia estudada na Idade Média. E aí tem as suas particularidades. É uma área de estudo que, apesar de envolver este período histórico, se nós pensarmos aí a Idade Média, desde o século VI depois de Cristo, aproximadamente até o século XV depois de Cristo, final da Idade Média, chamado por alguns autores como, por exemplo, o grande historiador medieval Huizinga, o outono da Idade Média, aquele final ali, nós temos um período histórico muito grande, né? Apesar de ter uma certa unidade, que nós dizemos assim, ter uma linha de pensamento ampla, nós percebemos que você tem também uma diversidade muito grande na Idade Média. Por exemplo, eu estudei no meu mestrado Santo Agostinho, agora pretendo fazer o doutorado em Tomás de Aquino. Quando você lê esses dois autores, você percebe uma coisa básica, né? Que é que eles são... eles têm um elemento em comum, que é o cristianismo. O que movimenta eles, o que mobiliza as suas reflexões, o seu pensamento, é o cristianismo, é a religião cristã. Mas quando você vai olhar o modo deles falarem isso, é muito diferente. Santo Agostinho tem um modo todo peculiar, todo específico dele de tratar a filosofia, e Tomás de Aquino tem outro totalmente diferente, né? Nós estamos falando aí de Agostinho. Alguns colocam ele, aliás, até antes da Idade Média, seria Antiguidade Tardia. Mas, assim, como a Idade Média é o finalzinho da Idade da Antiguidade Tardia, o começo da Idade Média, você que estuda bem isso sabe, né, Kleber, que, na verdade, o primeiro dos medievais geralmente se chama Boécio. Né? Então, Boécio que já fala de Santo Agostinho, então é um pouco depois dele, mas não está distante, sim. Mas o problema é que com Boécio você já tem as invasões bárbaras muito avançadas, você já tem um governo, né, de bárbaros, ele está trabalhando para bárbaros ali, não mais para os romanos. Então a gente já fala que propriamente ali é a Idade Média, né? Começou a Idade Média, que realmente passou aquele período do Império Romano, que ainda marca a Antiguidade Tardia. Mas enfim, Santo Agostinho, por exemplo, ele era um retórico. Então ele era formado na arte de falar bem, né? Ele foi orador do imperador romano. Então, para ele, né, era muito importante ter um discurso bem burilado. Ele é muito poético quando você lê as confissões. Eu, inclusive, já aproveito para indicar, por exemplo, a tradução de um dos meus professores, que é o Lorenzo Mami, considerado uma das melhores traduções do mundo das confissões. Eu acompanhei o processo dele, né, porque ele passou aproximadamente 11 a 12 anos fazendo essa tradução, né? Extremamente poética e rente ao latim ali também. É uma obra-prima. Na verdade, a tradução, a obra-prima, confissões, né? A tradução também já é uma obra-prima. Mas deixando um pouco isso de lado, falando assim, já o Tomás de Aquino, muito tempo depois, século XIII, né? Já estamos já no alvorecer da escolástica, no seu apogeu, eles chamam Idade de Ouro da Escolástica. Ele já tem as universidades, então ele já tem um método muito técnico de falar. Então ele trabalha com questões, respostas, perguntas, e ele entra nas minúcias, né? Os escolásticos entram nisso. Então, assim, falando, eu acho que eu já falei bastante coisa, mas eu acho que já dá pra gente ter uma noção aí geral, que nós vamos aí nos aprofundando no decorrer da nossa conversa.
Maravilha! Nós sabemos que os pais da igreja, você é um grande estudioso dos pais da igreja, sabe que teve a grande influência do platonismo e o neoplatonismo. Na Idade Média, até que ponto o platonismo ali teve a sua vez? Até antes de chegar o aristotelismo, ali via árabe. Até que ponto o platonismo influenciou ali na Idade Média?
É muito boa essa tua pergunta, Kleber, porque assim, ela novamente nos conduz a começarmos a organizar essa produção tão, tão grande, né? Como eu falei, esse período aí que abarca aproximadamente 10 séculos. Né? Então, você tem duas grandes tendências no decorrer desse pensamento, que é o chamado platonismo e o chamado aristotelismo. Só que em termos de espaço, de tempo, se nós pensarmos que o aristotelismo ele começa a entrar na Europa, propriamente dita, principalmente ali na fala latina, ela começa a entrar em século XI mesmo, mas de fato Aristóteles vai ser conhecido em finais do século XII e realmente popularizado em finais do século XIII, ou seja, todo esse tempo anterior foi dominado pelo neoplatonismo, ou pelo platonismo, que era o que? A filosofia que Santo Agostinho seguia. Santo Agostinho foi um grande leitor do Plotino, que é um filósofo neoplatônico. O que nós chamamos de neoplatônico, não é? Porque ele não era propriamente um platônico, já que ele modificou a filosofia de Platão em alguns aspectos. Mas, essencialmente, tem um elemento central aí do platonismo e do neoplatonismo, que é a ideia de que a verdade e a, digamos assim, a essência das coisas não está na sensibilidade, não está neste mundo material, nesse mundo sensível. Então, a verdade, de fato, imutável, ela está para além, até porque tudo aqui passa, é passageiro, muda. Então, essa é a grande, digamos assim, tônica, se nós podemos dizer, do neoplatonismo e do platonismo. E aí, Kleber, né? Se você pensa a religião cristã, como você bem sabe, a gente pensa a religião cristã, ela tem uma ênfase muito forte na ideia de Deus, que é transcendente. Então, Santo Agostinho, os pais da igreja e os próprios medievais vão achar maravilhoso pegar isso e dizer, olha, inclusive vários pais da igreja vão dizer, olha, eles estavam inspirados por Deus, né? O verbo, como um pai da igreja chamado Justino Mártir vai falar do logos espermáticos, né? Que é, logos é palavra, então espermáticos, né? De onde vem a semente. Então, esse logos, ele vai dizer que então, as sementes da árvore do cristianismo, digamos assim, que é frondosa e que já está feita, estavam já nesses filósofos. Eles já tinham uma luz da verdade, porque já que Deus criou todos eles, todos os seres vivos são criados por meio do Logos, que é um pensamento, aí já entra outra filosofia, que é o estoicismo, né? Mas seja como for, esses vão se apropriar dessa palavra e dizer, olha só, Deus já estava falando por meio desses filósofos. Né? Não é à toa, só para encerrar essa parte aí, que o Dante, né, vai colocar ali, não, ele não pode colocar os filósofos no paraíso, né? Porque para o catolicismo, que é a grande, digamos assim, religião da Idade Média, só vai para o paraíso quem é batizado, né? Mas eles ficam ali num lugar especial, que não é no inferno, né? Numa espécie de limbo, mas eles têm, quando o Dante entra perto de para entrar para o inferno, né? Ele passa por esse lugar e ele vê lá os grandes filósofos, Aristóteles, né? Platão, todo mundo. Estão num lugar especial, assim. Não é o céu, mas...
Quase lá. Qual a relação da fé cristã, você já falou um pouco, mas qual a relação da fé cristã com essa filosofia que aí vão falar pagã, mas eu não gosto muito desse termo, mas você como professor, você sabe que é esse termo que eles acabam usando. Mas qual é essa relação? Por quê? Você bem sabe que a filosofia, a teologia cristã fundamenta-se na revelação, mas ela precisa de um cabedal, uma ferramenta filosófica, uma chave hermenêutica para dar uma leitura da realidade. Então, minha pergunta é, até que ponto isso influenciou na fé cristã? Ela só usou como ferramenta mesmo, ou realmente foi mais profundo essa relação? Responde para a gente a respeito disso.
Kleber, é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo, né? Porque, de fato, você apresentou duas coisas importantes. A teologia cristã, o cristianismo, ele trabalha essencialmente com o conceito de revelação. E esse conceito, ainda que ele exista nas religiões pagãs, ele não faz parte da filosofia pagã. Então, digamos assim, você vai trabalhar, pegar uma religião como... O que nós chamamos também é um termo impróprio, porque a gente não tem como definir muito isso. Mas você pega um politeísmo grego, só para nós ficarmos aí no espaço de onde se desenvolveu a filosofia antiga, que foi entre os gregos, principalmente. Você pega um politeísmo grego, claro que tem a ideia, digamos assim, de revelação. Mas os filósofos, eles não trabalham com isso. Eles querem ter um conhecimento racional da realidade. Você tem os oráculos gregos. Então, são revelações, se nós falarmos assim. Mas a filosofia não vai. E quando chega o cristianismo, ele não pode abrir mão, os pensadores cristãos não podem abrir mão da ideia de revelação. Né? Apesar de ter interessante algumas tentativas, que mesmo Santo Agostinho, ele se aproxima da ideia, se nós pensarmos, e ele se considerava, isso é importante, ele não se chamava de teólogo, ele se considerava filósofo, um amante, né, do saber, da sabedoria, porque Deus é a sabedoria, segundo ele, então ele é um amante de Deus, ele, né, ama a Deus. Mas assim, ele tenta dizer, e isso é curioso, que a revelação, na verdade, isso principalmente no começo da sua reflexão, a revelação, ela é tipo uma entrada, porque a razão humana foi obscurecida pelo pecado, e o ser humano sozinho, ele não consegue, pelas suas próprias forças, ter o conhecimento de Deus que é necessário para ele ter. Por isso é preciso que exista a revelação. Olha que elegante, olha que interessante isso tudo, né? Por quê? Porque ele elabora isso de uma forma totalmente filosófica. Ele justifica filosoficamente a necessidade da revelação. Ele não parte da revelação como um dado para as pessoas, diz assim, ó, engole aí. Até porque ele tinha sido da igreja africana. E a igreja africana era extremamente legalista e autoritária. Uma coisa que a pessoa não sabe é que Agostinho, ele nunca se considerou, digamos assim, alguém afastado de Cristo, de Jesus. Porque o maniqueísmo falava de Cristo. Né? Mas ele não seguiu. Por que ele não se batizou antes? Por que ele não quis ser? Porque ele vivia nesta igreja. Ele é formado na África. Toda a formação dele. O que ele via? Qual era o cristianismo que ele via? Ele não via o cristianismo romano. Quando ele chega para ver os sermões de Santo Ambrósio, ele fica maravilhado. Porque o Ambrósio se utilizava da filosofia e dava uma explicação mais racional. Então, assim, claro, a gente pode pensar, Kleber, como muitos dizem, ninguém quer falar nada, você tem que aceitar, porque é necessário que aquele que se aproxima a Deus, crê que ele existe, é galardoador do que eu busco, acabou. Não tenho que explicar a fé cristã para ninguém, não tenho coisa nada, é pessoas que aceitem. Mas aí se esquece daquele outro texto de Pedro, né, que fala que é importante a gente dar as razões da fé. E se esquece de outra coisa importante, que é a importância de você se comunicar com todos. Né? E não fazer acepções de pessoas, porque muitas vezes se fala só que o intelectual faz acepção de pessoas. Muitas vezes a pessoa mais humilde, se a gente pode dizer assim, é uma palavra ruim, a pessoa que não é intelectual faz acepção do intelectual. Né? Esse intelectual só quer saber dele e tal. Então, existia um esforço desses pais da igreja de tentar se comunicar com as pessoas inteligentes. Olha, você não tem que aceitar a fé de qualquer jeito. Você tem que... Estou mostrando para você a importância disso aqui. Né? Que a revelação, ela é uma necessidade. Ela não está aí caindo do céu para você. Abre a boca e engole a revelação. Né? E aceita e acabou. Né? Tipo aquela coisa que tinha no começo, que a gente diz assim, é uma brincadeira, me perdoem aí os ouvintes, né? Se for muito forte, mas o pessoal dizia assim, que chegava, né, alguém para evangelizar num lugar e dizia assim, olha, preguei aqui para vocês, aí sacava o revólver. Quem aceitar Jesus, né, já vai direto para o céu, quem não vai... Então, é assim, não é assim a coisa, né? Então, Santo Agostinho teve muita importância. E a partir dele, Kleber, essa ideia se propagou. Sempre teve um ou outro intelectual, até como, por exemplo, Tertuliano e outros caras, que não fizeram muito questão, dizem, vocês têm que aceitar aí. Mas a grande maioria dos pensadores cristãos, daqueles que a gente chama de teólogos medievais e filósofos, eles se importavam de mostrar isso, que era racional a coisa, apesar de ser revelação.
Muito bom. Um conceito muito importante que é desenvolvido pelos pais da igreja, e aí fica forte, mais pujante na Idade Média, principalmente no século XIII, e aí principalmente ali em Tomás de Aquino. Tem outros autores que vão trabalhar também, mas aí não é muito minha praia. E aí é um conceito de verdade, que perdurou depois um bom tempo. Aí depois vem outras correntes filosóficas, né? O pragmatismo e assim por diante, que vai falar um outro modo de entender a verdade. Mas como que o medieval, como que Tomás de Aquino entendia o conceito de verdade? Que hoje nós estamos agora chamada pós-verdade, né? Então a verdade não está contando muito. O que importa é o convencimento, dependendo do fake news, da mentira que você conta. Tem hora que parece que e aí percebemos até na nossa nação, que a mentira é mais palatável do que muitas das vezes a verdade. As pessoas parecem que clamam pela mentira. E isso é triste. Mas como que o medieval cristão, filósofo cristão, ou o exemplo que eu estou dando que me vem à mente, Tomás de Aquino, entende a verdade? E aquele conceito lindo, maravilhoso, que você é um... Gosto muito do latim, você é um estudioso do latim, o adequatio. Explica pra gente, fala como que, ensina pra gente como se expressa e assim por diante. Vamos discorrer um pouco sobre o que é a verdade.
Olha, eu acho muito legal a gente estudar essas ideias, e por isso estudar filosofia medieval, porque assim, alguém chega hoje com muita aparente propriedade, né? E se sente o dono da verdade, muitas das vezes, inclusive quando essa verdade é mentira. Né? Então, e os medievais, eu vou falar uma coisa que pode ser estranha para muitos que estudam até filosofia medieval, eu acho que eles eram muito humildes nesse sentido, porque eles tinham a clara consciência, Kleber, que a verdade, a princípio, é o próprio Deus. Então, só Deus é a verdade. Ou seja, claro, né? Tomás de Aquino, ele falava, a famosa frase do Tomás de Aquino, que Deus, né, ele não é compreendido racionalmente, né, na sua plenitude. o que ele é. É, a gente sabe que ele é, mas não o que ele é. Tanto que a teologia negativa, que nós chamamos, ou seja, uma teologia que diz assim, o que Deus não é. Você, como que eu vou falar de Deus? Vou falar a partir do que ele não é. Deus não é tal coisa. Por exemplo, Pseudo-Dionísio, que o Tomás leu bastante, falava, o que Deus... Eu quero saber o que Deus é. Primeiro, vou tentar falar o que ele não é. Ele não é bom. Aí você diz, poxa, como que assim? Deus não é bom, então ele é mau? Não. Né? Porque isso já seria uma teologia afirmativa, dizer que ele é mau. Então, eu tenho que dar um segundo passo, que é uma superação aí, quer dizer que Deus é para além de bom. Ele é o super bom, digamos assim. A super bondade, né? Acima, a supra bondade. Mas então, é isso para a gente pensar que, apesar, como eu dizia, de Tomás de Aquino dizer, olha, existe uma verdade, mas nós, como seres humanos, participamos da verdade. Nós temos um contato com a verdade que é sempre provisório, ainda que esteja o lastro ali na verdade. Veja, ele não está falando... E é isso que eu acho legal, Kleber, porque assim... Ao mesmo tempo que isso é de uma humildade, também não é de um ceticismo. Né? Por quê? Porque diz a verdade não é uma questão apenas, né, da razão. Não é apenas uma questão de formulação, de dizer assim, bem, eu vou criar um conceito, e crio um conceito aqui, né, que isso vai expressar uma coisa. Não, realmente, como você falou, adequatus reintellectum, né? Adequação da coisa ao intelecto. Então, ele dizia, quando eu percebo um objeto que eu estou vendo aqui na minha frente, né, um copo de água, e eu olho isso, tem todo um processo que a gente não tem como entrar em pormenores aqui, né, que ele chama que é de abstração, onde eu consigo perceber a essência deste copo e entender o que é o copo. Então, eu realmente consigo compreender o que é a coisa. Ainda que isso não seja a verdade no sentido pleno. Né? Então, você garantia a ciência com isso, que era importante. Ele era um aristotélico, de certo modo. Né? Aristóteles defendia a ciência. Olha, outra coisa importante, né? Que eu acho que é importante para os nossos dias nós falarmos isso. Tomás de Aquino era um grande defensor da ciência. Mas, ao mesmo tempo, também um crente muito... assim, muito apegado à sua fé. Não se via. Aliás, Tomás de Aquino não se via como filósofo. Ele fez filosofia, mas se você perguntasse para ele o que, que ele era, ele dizia que ele era teólogo. Mas, assim, seja como for, isso é de uma dimensão maravilhosa, porque você diz, bem, eu tenho ciência, eu conheço as coisas, ainda que eu saiba que isso é limitado. E que a verdade mesmo, na sua plenitude, é só uma, é Deus, né? E é dela que brota todas as outras, nosso conhecimento e tal. Eu acho que é uma lição muito valiosa para os nossos dias isso, sabe?
Maravilha, muito bom. Assim, tanta coisa, se a gente fosse... vocês que estão nos ouvindo, vocês poderiam perguntar, nossa, eles falaram da verdade, falaram daqui, gente, isso aqui daria pelo menos uns 2 semestres de aula. E olha, o professor Misael está resumindo aqui. É um resumo, assim... É um panorama, olhando por cima, é muito mais complexo que a gente imagina. Essa questão aí da abstração tem todo um pormenor, então a gente... Muita calma nessa hora. Mas isso é para te dar o gostinho, para você estudar a filosofia medieval, a filosofia cristã. Mas aí eu estou dando algumas pinceladas aqui para as pessoas pescarem, verificaram como que funciona essa tal de filosofia medieval. Aliás, esse termo, né, professor Misael, ele é meio complicado. Filosofia cristã. Quando falamos filosofia cristã, entramos num debate que eu não vou lembrar mais a data, mas teve aquele encontro de... E eu também não vou... Se eu falar errado, você pode me corrigir. O professor Misael fala italiano, fala francês, fala latim, grego. Então, por isso que eu peço que ele me corrija. Não sei se é um encontro de Jovise, não sei se é assim que fala, onde estavam alguns pensadores e o assunto era: existe a possibilidade de uma filosofia cristã? E aí eles estavam pensando, lógico, nos filósofos medievais. E aí entrou no embate um grande pesquisador da filosofia cristã, que você conhece muito, leu, pesquisou, o Etienne Gilson. Minha pergunta é, você que estudou a filosofia medieval, se aprofundou, se debruçou, leu os principais autores e os comentadores deles, que é muito importante também. É possível falar de uma filosofia cristã ou existe limitação nesse termo? Essa é a minha dúvida. É possível? Essa pergunta aí é complicada, mas eu sei que você é capaz de responder. Fala aí pra gente.
Olha, eu vou tentar, né? Mas assim, eu tenho certo temor também de expressar uma opinião final sobre isso, até porque grandes pensadores, né, como o próprio Etienne Gilson, que você fez referência, que é um pensador, digamos assim, insuperável até hoje na história da filosofia medieval, o pessoal discorda justamente da postura dele, de dizer que a melhor filosofia medieval é a de Tomás de Aquino e que, né, tudo é preparação para a filosofia de Tomás de Aquino e tudo que vem depois é contra a filosofia de Tomás de Aquino. Bem, os historiadores da filosofia, como arqueólogos do conhecimento, dizem, olha, a gente não pode ter esse tipo de postura, a gente tem que estudar por estudar o filósofo. Mas o Gilson, ele era um cristão, então ele tinha essa postura de defender uma filosofia cristã e defender Tomás de Aquino. O contexto que eles estavam ali é o contexto pós-Vaticano II, já próximo ao Vaticano I, pós-Vaticano I, próximo ao Vaticano II, onde Tomás tinha sido já declarado grande doutor da Igreja, tinha tido um retorno aos estudos de Tomás de Aquino, então é compreensível que ele faça essa consideração. Mas como intérprete da filosofia medieval, o Gilson é quase inquestionável. As leituras dele, até hoje, dificilmente você vai discordar das interpretações dele. Era um excelente exegeta de textos medievais, textos antigos. Agora, falando propriamente então do debate, eu confesso que eu também, Kleber, me sinto até com dificuldades de trazer uma definição sobre isso. Eu vou tentar esboçar aqui em linhas muito gerais essa ideia. Então, você tem duas ideias. Uma que diz, não existe filosofia cristã. Por quê? Certo? Porque é a mesma coisa que você dizer, né, que você tem uma filosofia... Filosofia é filosofia. Você tem filosofia budista, né? Você tem filosofia hinduísta, né? Porque filosofia é reflexão racional. E aí o que que não pode, nesse caso, ser uma filosofia a serviço, como, né, os medievais pensavam, a serviço da fé. Mas aí, se a gente fala isso também, a gente diz assim, bem, então por que que nós estamos estudando os medievais? Porque eles pensavam assim. Eles pensavam que a filosofia estava a serviço da fé. Então a gente vai dizer que não era filosofia o que eles falavam. No entanto, você tem ateus, você tem professores que estudam e se dedicam à filosofia medieval. E você tem um consenso mundial que diz, olha, existe filosofia na Idade Média. Mas aí você discorda da premissa do medieval, mas diz que tem a filosofia. Então é um pouco complicado, né, você pensar. Então acho que isso é a força do argumento para se dizer, é possível ter uma filosofia cristã, até porque se nós pensarmos um pouco mais de profundidade, em que medida, por exemplo, os gregos... E eu vou ser sincero aqui, eu não estou falando como apologeta, alguém que quer ser um defensor da filosofia cristã. Sinceramente, para mim é uma coisa que eu pessoalmente digo assim, bem, não, se for, beleza, se não for, beleza. Mas como pensador, pensando em argumentos racionais aqui para a coisa, poxa... Você tem, na antiguidade, uma filosofia, como você disse, é um nome que não é muito apropriado, pagã, né? Mas é o que a gente tem. Vai chamar de quê, né? A gente vai ficar criando filosofia romana, filosofia grega, filosofia isso aqui. Então você não tem um termo unificador. Mas enfim, seja como for, você diz assim, os gregos, apesar de pretenderem ser racionais, eles não conseguem, por exemplo, como o próprio Gilson bem mostrou se afastar da reflexão politeísta. Aristóteles, quando ele vai elaborar a sua teologia, que a gente, para quem não sabe, ele elaborou uma teologia que se pretendia racional, ele fala que existem aproximadamente 54 motores imóveis que movem o universo. E para ele, esses motores são deuses. Por que Aristóteles não falou que existia somente um motor imóvel? Você diz, mas está lá em Aristóteles que ele falou no motor imóvel. Está no livro 8 da Metafísica e tal. Mas no livro anterior ele fala de 54. E tem um que governa. Mas se a gente pensar nisso, Kleber, o máximo que você pode pensar assim. Então, se a gente considerar esse primeiro motor imóvel do Aristóteles um deus superior que rege outros 54 motores, mas que são inferiores a ele porque dependem dele hierarquicamente. Então você tem um politeísmo aí. A única diferença é que eles não são no mesmo plano. Então Aristóteles não consegue fugir do seu campo cultural. Né? Ele parte desse campo. Então você pensa, e quando você pensa em outras filosofias, assim, você fala de livre-pensadores hoje. O cara se apega até o final da vida naquela ideia dele, ele não está aberto para mudar de opinião, ele fica naquela defesa daquilo e tal. E você diz, poxa, mas por que eu vou criticar a ideia de que tem uma filosofia cristã se você está fazendo isso? Né? Todo mundo que está dizendo que não tem filosofia cristã, você fala às vezes com um cara que ele não arreda um milímetro da posição dele intelectual. E aí ele quer criticar um medieval que era um defensor da fé. Então eu acho que é possível pensar. Eu não bateria o martelo, Kleber, para dizer assim, Fê, eu não vou ter essa pretensão, mas dizer assim, tem uma filosofia cristã. Mas falando racionalmente, eu acho que é muito forte a possibilidade de dizer assim, existe uma filosofia cristã, sim. Eu posso falar na filosofia cristã que, para Gilson, é uma filosofia que parte da fé cristã, né, para refletir os problemas sem negar a filosofia, sem abrir mão da racionalidade. Mas é isso. Quem que não parte de pressupostos, né?
Não tem como fugir de pressupostos, né? A ideia de neutralidade hoje já está mais que provado que não existe. Aliás, você pega pensadores como Edith Stein, ela era adepta à ideia de uma filosofia cristã. Eu gostaria de que você comentasse um pouco sobre aquele mito que foi criado ali no Iluminismo, na Renascença e no Iluminismo, fazendo uma leitura do medieval. É, porque se nós estamos na época das luzes, tudo aquilo que vem atrás é o período das trevas. Realmente, a Idade Média foi o período das trevas ou esse mito já foi desmistificado?
Eu tenho um certo ranço, isso é ruim falar isso, né? Mas eu gosto de conversar assim, como se tivesse, a gente estivesse ali na nossa mesa tomando um café, alguma coisa, e um suco, sei lá. E estamos aqui só batendo um papo, né? Eu tenho um certo ranço, rapaz, do Renascimento, e não é só porque eu estudo escolástica, não. É por causa que eu acho de uma ingenuidade. É infantil. E é infantil das gerações, né? Achar que a sua geração está inventando a roda. E que, pô, a partir de agora, né? Tudo que veio antes não presta, não é isso e aquilo e tal. Menos, né? Mais humildade um pouquinho. E assim, eu costumo dizer que eu acho que esses caras não leram. Verdade. O Leibniz é um pouquinho depois do Renascimento, né? Então ele já é bem pós-medieval. Ele diz assim, ele tinha recebido a filosofia do Descartes e outros pensamentos, ele tinha lido renascentistas, e ele fala isso no livro dele, né? que ele foi se voltar para os escolásticos. Olha que coisa interessante, ele não tinha lido os escolásticos. Ele criticava igual todo mundo de segunda mão. Virou um lugar comum, um senso comum ali dos intelectuais que não gostava da escolástica. Né? Eles tinham até certa razão, porque eles estavam cansados daquele método. Mas, Kleber, uma coisa é você estar cansado de um método, de alguma coisa, outra coisa é jogar a banheira com o bebê dentro. Né? Você joga fora a banheira, você vai lavar o bebê, joga fora o bebê. É, então, o Leibniz, aqui aproximadamente dois séculos depois do período mesmo escolástico, ele fica maravilhado quando ele lê Tomás de Aquino. Ele diz assim, rapaz, o negócio tá aqui. Só que a questão é que eles falam uma linguagem que é difícil pra gente. Olha o que ele diz. É uma linguagem que precisa ser burilada e alguns conceitos, é muito complicado, mas tá lá a coisa. Então, olha só, eu acho que assim, e agora voltando um pouco ao que você falou, eu tô falando do assunto, mas indo por outro caminho, o que que é a questão, né? O que o Kleber tá dizendo é que existiram pessoas que disseram assim, né? Quando acabou ali a Idade Média, se nós podemos dizer assim, eles começaram a criticar, dizer, olha, tudo que foi produzido na Idade Média não é legal, não presta, por isso aqui. Eles começaram a ler as obras no original, né, grego e tal. Já estava acontecendo na Idade Média isso, né? Mas eles começaram a se achar, como a gente diz no popular, né? Porque tinham descoberto, né? Só o que valia era a antiguidade, né? Tudo que veio da Idade Média era trevas. Então eles criaram esse mito. É um mito. É uma mitologia. E mito no seu sentido ruim mesmo, né? É de uma invenção e uma invenção que não serve para acrescentar nada para a gente. É, serve para você jogar fora mesmo. Então, essa ideia, né, também não vamos deificar a Idade Média, como aconteceu no Romantismo, porque tem seus problemas. Mas se a gente começar a falar, meu amigo, das conquistas medievais, a gente vai longe. As universidades foram inventadas na Idade Média, né? O sistema agrícola desenvolveu assustadoramente na Idade Média, né? Era o sistema de pousio. Astronomia, navegação, arte da navegação. Astrolábio, por exemplo, inventado na Idade Média. Inclusive, uma coisa muito estranha, né? O Abelardo colocou o nome do filho dele de Astrolábio, né? Hoje a gente acharia estranho isso daí. Mas era a invenção da época, era o negócio da época lá, era o astrolábio, né? Isso a gente está falando de século XI. Né? E só rapidinho isso, Kleber, só para aguçar a curiosidade do pessoal, assim, para quem não sabe, o Abelardo foi um grande intelectual medieval, mas na Idade Média, o intelectual, o professor universitário, ele era celibatário, né? Ele era celibatário, ele não podia, ele tinha que ser, porque é celibatário, né? Celibatário é solteiro, tinha que ser solteiro. E ele teve um caso com a filha de um cara muito importante, lá na França, Cônego, né, Fulbert, e ela teve um filho, só que o Fulbert queria que ele assumisse a criança, mas ele não queria assumir, porque se ele assumisse ele perderia a possibilidade de ensinar, porque não era permitido nos cânones. Então ele vai ter escondido, e a história é toda uma peripécia. Depois vocês podem ler o livrinho chamado História das Minhas Calamidades, né, do Pedro Abelardo. O negócio foi cruel para ele, né? Mas sobreviveu e teve um filho então com a Heloísa, que depois foi ser monja, né, também, que ele deu o nome de Astrolábio, né? Então, enfim, curiosidades medievais. O que acontece é que fofocas medievais, né?
Fofocas medievais.
O que acontece é que, então, foram inventadas muitas coisas importantes, né? Você teve avanços tão excelentes, né, na área das ciências, e por aí. A gente poderia citar muita coisa, mas é isso, nada, né? Nada de... O Renascimento foi importante também.
Uma coisa importante também, é bom salientar hoje, há estudos que não só a filosofia medieval e o período medieval construiu muita coisa, mas essa junção, essa leitura cristã da realidade, essa leitura cristã da realidade, objetiva e tudo mais, não foi tão ruim como muita gente pensa. Não, o cristianismo dominava ali a filosofia, e então por isso que a filosofia não desenvolvia muito e tal. E aí, muitas das vezes, infelizmente, façam com que na Idade Média pensa que não produziu muita coisa, mas por esse olhar, essa cosmovisão, esse jeito, apesar que tem muita gente hoje que faz críticas ao termo cosmovisão, eu particularmente gosto desse olhar da realidade, né, esse olhar da realidade cristã, acreditando, ó, existe uma criação, existe um criador, tem uma criação, essa criação ela é inteligível. Se ela é inteligível, podemos pesquisá-la, podemos olhar, podemos vislumbrar. E a partir daí, abrir um caminho, né, para a ciência que nós temos hoje, né? Em uma outra cosmovisão, eu vou dar um exemplo com todo respeito, né, as outras religiões que estejam me ouvindo aqui, não me levem a mal, mas é o que é falado no mundo acadêmico. Uma cosmovisão hindu, onde a realidade é sempre um sonho do Brahma, uma fantasia, não teria esse escopo de olhar a realidade, de pesquisar, de investigação. Então, assim, muita gente faz várias críticas, que tem hora que é possível, sim. Ó, realmente, o cristianismo cometeu equívocos. Fez algumas leituras erradas, equivocadas das escrituras, né? E a gente não negamos isso. É aquilo que você falou agora há pouco. A gente não vai endeusar a Idade Média. Mas não podemos também colocar de lado tudo aquilo que foi produzido a partir desse olhar. Agora, uma coisa assim interessante, nós já falamos de tudo isso. Hoje você pega autores da área da apologética, por mais que ele é filósofo, né? O William Lane Craig, que eu conheci ele pessoalmente, você pega qualquer obra dele, ele sempre vai se voltar, falar de um homem, do Tomás de Aquino, exemplo. E ele usa esses argumentos, apesar que esse argumento foi questionado ou criticado muitas das vezes, até o argumento de Anselmo, né, foi criticado por Kant, né, foi questionado por Kant, por Hume. A minha pergunta é, por mais que ainda não está tão válido assim, teve a sua importância os argumentos filosóficos, racionais da existência de Deus. Você poderia discorrer um pouco mais sobre essa questão da causa, do efeito, como que funciona, como funcionava isso na mente de Tomás, falando das cinco vias, como que podemos falar aí pro povo que muitas das vezes não conhece, nunca leu?
Essa coisa da existência de Deus é bem complicado, né? É um nó górdio, se nós podemos dizer assim. Porque quem vai trabalhar isso, e tem um problema que é assim, você vai falar assim, a pessoa chega com você crê em Deus, né? E aí, né, eu lembro que eu acho que o Fernando Henrique perdeu a eleição, né? Que ele falou que não, ele ficou bem bananado ali. Então, assim, a gente tem que crescer ainda em algumas coisas como nação, né? Mas assim, porque olha só que coisa interessante, Cleber. Se você chega na Idade Média e isso acontecesse, pelo menos entre os intelectuais, né, cristãos, né, a pessoa ia chegar assim, tá, mas por quê, né? Você não acredita e tal. Talvez a igreja poderia chegar em cima dos caras, mas os intelectuais mesmos iam primeiro debater dentro do ponto de vista intelectual sobre isso. Né? Isso que é importante. Então, os argumentos da existência de Deus, aí o que eu ia te falar é que quando você pega isso tudo, você vê professores, né? Você vê grandes intelectuais do mundo que estudam filosofia medieval. Você pergunta, mas por que você estuda filosofia medieval? O cara vai dizer, meu, olha essa construção aqui. Eu não creio nisso aqui, porque eu não consigo crer, mas podia crer. Porque a coisa é muito bem feita, é muita elegância. Né? E é isso que eu acho, que eu gosto de estudar estética, né? Hoje eu cheguei aqui com um livro sobre do Gombrich, né? O Cleber, a gente estava brincando um pouco, e eu gosto de estudar arte, né? E existe um Panofsky, que é um grande historiador da arte medieval, ele fala que ele lança uma teoria que é questionada, mas é legal, que a teologia da Idade Média é semelhante a catedrais medievais, né? Você pega uma catedral medieval, Chartres, Reims, né? Ali na França principalmente, você vê os detalhes, as construções, e é assim, quando você pega uma Suma Teológica de Tomás de Aquino, tudo organizado, até culminar no argumento final. Então é muito lindo e muito elegante, muito bem elaborado, ainda que extremamente racional, né? Porque a gente geralmente tem essa tendência de aliar elegância, beleza, uma coisa mais intuitiva, sensível, mas não. Então, assim, falando desses argumentos da existência de Deus, para quem não sabe, na Idade Média, né, isso foi muito forte. E os argumentos são fortes. O que hoje se questiona, Kleber, é que eles não são argumentos científicos, no sentido de ciências naturais. Né? Não é um argumento como uma evidência da física moderna, né? Da química moderna, da biologia moderna. Se quiser encontrar esse tipo de evidência nos argumentos da existência de Deus, não vai. Mas, e aí você conhece um cara chamado Plantinga, né? Ele vai falar então que esses argumentos, eles são plausíveis e eles têm mais plausibilidade racional. E a gente está no âmbito da linguagem contemporânea agora. Né? Nós falamos de plausibilidade. Quando você coloca numa mesa argumentos para a existência de Deus, argumentos contra a existência de Deus, você vai ver plausibilidade, a plausibilidade da existência de Deus parece ser muito maior do que você sustentar a não existência. Por exemplo, uma primeira razão é a da causalidade, que você falou. Né? Então, a causalidade. Bem, qual é a causa de tudo? Onde está a causa? Alguém pode contra-argumentar num pós-modernismo e dizer assim, bem, causa é um conceito criado. Rapaz, a pessoa fala isso para mim, eu digo assim, e daí? Tá, você está me falando que é criado. Criado em que sentido? Porque, assim, é uma elaboração. Você pode dizer, no máximo, isso. É uma elaboração que eu estou fazendo de algo que eu observo. É uma leitura, né? Então, por exemplo, eu observo. Como que eu vou expressar na linguagem que uma mãe concebe um filho? Né? Então, eu tenho que expressar isso de alguma forma. Eu estou vendo ali o fenômeno. E é isso que me dista dos animais irracionais, né? Porque o cachorro, ele está ali, ele não elabora esse conceito. Está no fluxo da existência do acontecimento, até onde a gente sabe, né? Eu nunca entrei na mente de um cachorro também, mas a gente pressupõe que ele não está raciocinando ali, né? Mas, não, brincadeiras à parte, tem aí os estudos científicos, né? Que coloca lá, vê as sinapses mentais do animal e sabe que ele não está elaborando raciocínio, porque a gente não tem evidência disso, nem pelos estudos, ele não produz ciência, né? Não produz escrita, não produz elaboração, nada. Então ele não está sabendo do conceito de causalidade, obviamente. Mas eu que estou olhando de fora, como que eu vou expressar isso? Então, eu não acho que... E aí é uma grande coisa, né? Eu acho que a gente tem que recuperar a ideia que os medievais tinham, que é de ciência mesmo. Né? Que é dizer assim, bem, tem causalidade. Né? Isso não é só um conceito do sentido de o que eu criei da mente. Não, não é criação, porque nesse sentido... Porque eu estou observando algo e a partir daí... O máximo que eu posso fazer é dizer que isso é uma elaboração. Que há intérpretes que dizem que Tomás de Aquino era um conceitualista. Que significa dizer o quê? Que é isso que eu estou falando, de certo modo. Que ele observava a realidade. E a forma de elaborar dele era mental apenas. Mas com um lastro na realidade. Não é uma criação da mente. Tem... um lastro. Eu olho para a realidade e ela está se manifestando. Então, voltando para o teu argumento da existência de Deus, para a ideia. Se eu pego toda essa questão aí, isso, que gerou aquilo, que gerou aquilo, que gerou aquilo, pá, 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 tem que ter uma primeira causa. E aí ele dizia, bem, isso já está na filosofia. Para o Tomás de Aquino, era tranquilo dizer isso. Deus é provado filosoficamente. E já Aristóteles provou lá atrás, quando ele falou do argumento do movimento. É que eu não vou entrar agora, Clarice, senão vai ser bem complicado. A ideia do movimento, né? Mas a ideia do movimento, para Aristóteles, é que o movimento produz geração. É que aí vai ser uma coisa que o Tomás de Aquino vai acrescentar, não é especificamente dele, mas já vem de um livrinho que ele leu chamado Liber de Causas, Livro das Causas, que era muito famoso na Idade Média, que é a da causa eficiente, né? A causa eficiente é o que a gente chamaria de causa que gera algo. Então, Deus pro Tomás de Aquino não é simplesmente, aí é a virada dele, alguém que move o mundo, o universo, como era em Aristóteles. Não, Deus gera o universo. Mas isso não se dá somente a revelação, apenas, olha lá, vamos voltar pro Agostinho, porque ele era leitor de Agostinho também, e ele não desfez do Agostinho. Então você tem uma geração, né? E isso vem de Deus, né? Porque isso também é racional, né? Isso é racional, porque quando eu observo o mundo, eu observo processos de geração, não só processos de movimento. Então eu não posso pressupor que o primeiro que vai coisa, ele faça só um movimento, porque se eu pressupor isso, eu vou pressupor que tudo já existia e só foi colocado em movimento. Então tem que gerar. E é curioso, porque a ciência moderna, a ciência contemporânea, diz que as coisas foram geradas. Elas não foram movimentadas. Que é o que você falou, numa cosmovisão outra. E se a cosmovisão grega tivesse prevalecido? Será que a ciência teria dito que o mundo foi gerado? De alguma maneira, que o mundo veio, né, ele surgiu? Ou o mundo sempre existiu? Como era um grande debate medieval que eu pretendo, inclusive, trabalhar na minha tese. Né?
A gente está aí caminhando aí pro final. Vamos tirar uma carta da manga, que essa que é a ideia. Você lembra de algum conceito ou uma parte que muitas das vezes não é tocado, até no mundo acadêmico, da idade, a respeito da filosofia medieval, ou de Tomás de Aquino, ou de algum outro autor que você que vem à mente? Carta da manga é isso. O jogo está rolando e você tem algo para tirar, para mostrar um algo a mais. Você vem alguma coisa na sua mente agora a respeito da filosofia medieval ou de Tomás, que muitas das vezes ninguém fala, ninguém menciona, é difícil encontrar, tem algumas obras.
Esse próprio problema da eternidade do mundo. Tomás de Aquino, ele vai fazer algo que, no meu ponto de vista, é extremamente genial. Tomás de Aquino, especificamente dele, que é a ideia que ele vai defender que o mundo poderia ter sido eterno, ainda que criado por Deus. Ixi, mas isso aí daria outro podcast.
Vamos marcar um dia. Então, essa é a carta da manga, ó. Marca aí, ó. Já vão pesquisando aí, ó. Já vão pesquisando.
Como que pode, né? Como assim? O mundo é eterno e ao mesmo tempo criado por Deus, né? Curioso. Ele defende isso aí, que é possível. Se Deus quisesse fazer isso, ele teria feito.
Sim. Dentro da sua própria natureza, ele querendo, ele pode.
Ele pode.
Ele pode. Não contrariando a natureza dele.
Exato. E não contrariaria por quê? Porque Deus é eterno. Ele não está dentro do tempo. Uma coisa é infinidade temporal, outra coisa é eternidade, que seria para fora do tempo. Então Deus está fora do tempo, gerando um mundo infinito na sua dimensão. Do movimento.
É possível.
Não é contraditório racionalmente.
Não é contraditório.
Ainda que seja difícil pra gente entender, né?
A nossa mente finita não entenderia. Mas é possível racionalmente. Não é um absurdo filosófico.
Isso. É isso que ele tenta mostrar.
Não é um absurdo filosófico.
É uma possibilidade.
Agora, já, vamos supor, a infinitude do universo, a causa gerando a causa e assim até age infinito, é um absurdo filosófico. No tempo e no espaço.
É absurdo com a ideia de geração.
É, de geração.
É. Exatamente.
Porque aquele argumento que o próprio Craig usa, né, o argumento do Callan, não sei quem fala, mas acho que é o argumento Callan, ele mostra, né, o quanto que você tem que sempre chegar ao primeiro, senão vai ad infinito gerando...
É um argumento usado por Boaventura também, né? Bonaventura, que foi contemporâneo de Tomás de Aquino, que era contra... Parece que Tomás de Aquino está no embate com ele aí. Essa questão, né? Mas isso aí, ainda vou pesquisar melhor.
Então, foi muito bom falar com você, professor Misael. Muito bom mesmo. O papo aqui é interessante. Se deixasse, a gente ficava aqui a tarde inteira. Eu tinha esquecido, esse podcast está sendo aí oferecido, ajudado aí pela Academia Cristã, do meu amigo André. Ele é um grande divulgador de obras acadêmicas. Vou trazer aqui vários professores que estudam, pesquisam obras acadêmicas da Academia Cristã. Então foi muito bom, foi um prazer. Espero que vocês gostem. Curtam curtam a nossa página, curta, divulga o nosso trabalho, compartilha esse podcast com seus amigos, no grupo do WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook. E ouçam, aprendam. O professor Misael é um grande professor. Siga o professor. Você tem alguma rede social, Instagram, ou que vem à mente, no Face? Se alguém quiser te conhecer melhor e saber o seu trabalho, ou muitas das vezes quer te contratar para uma aula, um congresso, para uma palestra, e muitas das vezes não te acha. E esse é o papel aqui, Misael, desse podcast. A ideia é essa, divulgar o trabalho. Tem intelectuais no Brasil, tem pessoas que estão pesquisando, estão lendo, que tem algo a oferecer, não só para o mundo acadêmico, oferecer para um todo, para a nação brasileira. Então, se alguém quiser te achar, é sempre mais fácil achar na rede social, porque a gente não vai divulgar o nosso contato particular. Mas se você tem alguma rede social, tem um Facebook...
Facebook eu acho que é o mais, eu até tenho, mas eu sou muito desligado, né? Típico de filósofo, né, intelectual, mas entre os intelectuais, filósofo dá um nível a mais aí pra essa coisa. Mas assim, pelo Facebook eu acho que é mais fácil, né? Eu tenho também o Instagram.
Misa, te acha como Misa?
Misael Pinto de Souza, meu nome completo.
Exatamente, maravilha. Acha o Misael lá, adiciona ele, se quiser... convidar ele para uma aula, uma palestra. O professor Misael é fantástico, muito acessível, amigo de todos. É meu amigo. Eu sempre falo para ele que não só foi meu professor, mas é meu amigo. E a gente vai essa caminhada aí até o final, até a eternidade. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo podcast Filosofia na Manga.
Produção Honra Produções.